E aí, gente? Tô muito feliz, gente, de estar aqui. Vocês não têm noção de como foi para mim estar aqui. Tudo que o Senhor teve que fazer no meu coração para estar aqui hoje, de quebrar muita insegurança, de quebrar muita barreira, muito trauma. E, bom, como a Nath falou, o Giba tá de férias, né? Merecidas férias, né? A gente sabe. Então, com certeza ele está assistindo também. Então, Gibão, aproveita muito suas férias, você merece. A gente te ama muito, você sabe. E é isso, aproveita. Hoje está sendo a festinha da Olivia, né? Então, aproveita bastante. E é isso. Mas, bom, como eu falei, não é porque o Giba está de férias que eu estou aqui hoje. Há muito tempo o Senhor ele vem ministrando algumas coisas no meu coração, e me incomodando para mim poder jogar isso para fora, me incomodando para me tirar só do papel, porque eu gosto de escrever muito. E, enfim. Mas, para a gente começar. Ah, e outra coisa também. Eu estava conversando com o Giba no gabinete e ele perguntou: Sam, que dia que você quer pregar? Pode ser dia 20 ou dia 27. Aí eu peguei no meu calendário, coloquei dia 20 e estava lá: Dia da Consciência Negra. Tudo bem que, tipo assim, não tem nada a ver com o que a gente vai pregar hoje, mas mesmo assim eu quero salientar que eu tenho total orgulho da minha raça, total orgulho da minha cor, total orgulho de quem eu sou. Então, só para deixar isso registrado, né, gente? Hoje é dia da consciência negra e nunca, consciência nunca é demais, né? Enfim, para a gente começar, quero perguntar para vocês: quem aqui já passou por uma tribulação, por uma barra, por uma parada pesada que você falou, mano, vai passar nunca? Bastante gente, né? Bastante gente. Pois é, família, eu passei por uma dessa que mudou totalmente a minha forma de ver a vida, a minha forma de me relacionar com Deus, a minha forma de me relacionar com as pessoas, mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. E o fato é que todos nós passamos por tribulações, né? Isso é fato. E a brisa é que todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Isso também é fato. E às vezes eu acho meio injusto, vamos dizer assim, porque a gente não peca por uma escolha nossa, né? A gente não começou a pecar porque a gente quis pecar. Foi por meio de outras pessoas. Mas, embora o que eu acho não importe muito, a boa notícia é que, assim como o pecado veio ao mundo através do homem, a salvação do mundo também veio. A salvação do pecado também veio ao mundo através de um homem, que foi Jesus Cristo. Então, o ato de Jesus enviar o filho dele, o ato de Deus enviar o filho dele para morrer por nós, ele faz a gente conseguir vencer a nossa própria natureza. Isso é uma parada para mim que, tipo, eu não consigo entender de fato. A nossa natureza é pecar. A gente já nasceu pecando. Alguém aqui já viu um bebê nascer sorrindo? Algum bebê nascer com os dentão para fora? Não. Um bebê já nasce sofrendo. O bebê já nasce chorando. Então é a nossa natureza pecar. Mas o ato de Deus, o ato de Jesus de morrer por nós, nos faz vencer a nossa própria natureza. Isso para mim é uma parada que eu não consigo entender. E não só vencer a nossa natureza e vencer as nossas guerras, as nossas tribulações, mas também entender que existem algumas experiências, existem algumas coisas que a gente passa, como eu perguntei para vocês, que nos permitem crescer, sabe? Que nos permitem amadurecer. Não só a gente vencer essas coisas, mas vencer amadurecendo, vencer crescendo. E como não só vencer, mas tipo, não só nos detonar, sabe? Eu sei do que eu passei, mas eu não sei do que vocês passaram. Só vocês sabem do que vocês passaram. E o que eu passei me detonou, sabe? O que eu passei me deixou muito mal. O que eu passei me deixou muito triste, com muita dor. E com certeza o que você passou também. Então, é a gente entender, embasado nisso, sabe? E crescer, e amadurecer. E quando a gente vive algo que Deus precisa, de fato, nos amadurecer e nos fazer crescer, que Deus tem que trazer um aprendizado sobre nós, sabe? Que Deus tem que trazer uma maturidade sobre nós. Não é como Deus sentisse prazer, sabe? Na nossa dor. A questão não é essa, a brisa não é essa. A brisa é que a gente de fato está sujeito a um mundo onde está na nossa vivência, sabe, pecar. Está na nossa vivência pecar. Como eu falei, está na nossa natureza, está na nossa carne. É isso quem nós somos. Então, basicamente, é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre como a gente pode amadurecer na nossa tribulação, amadurecer na nossa guerra, nas nossas guerras, amadurecer através da nossa dor. Amém? Eu vou começar então a fazer uma introdução sobre o meu testemunho, sobre o que eu passei. Bom, Basicamente, eu, Samuel Campos, nasci dia 9 de abril de 2002, né? Nasci filho da minha mãe Neide e filho do meu pai William. E o casamento dos meus pais, ele meio que já começou errado. Por que ele começou errado? Porque o casamento dos meus pais, ele começou com uma promessa de que meu pai, ele ia se firmar na igreja. Ou seja, minha mãe casou com meu pai com a promessa de que ele de fato ia servir a Cristo, a vida dele, que ele ia de fato se prostrar a Cristo. Mas eu nasci, né? Como eu falei, eu nasci dia 9 de abril de 2002. Antes disso, a minha mãe, ela perdeu um filho, ela perdeu um bebê. Então, e até por isso que esse é meu nome, Samuel, porque a minha mãe, ela me teve muito, muito tarde, sabe? Ela me teve muito velha, não velha, mas enfim, vocês entenderam, né? E foi uma gravidez de muito risco. A minha mãe sofreu muito durante a gravidez, durante o parto. E por isso Samuel, porque a mãe de Samuel da Bíblia também foi nesse pique. Foi muito difícil dela ter Samuel. Então, se vocês quiserem depois, troquem ideia com a minha mãe, ela vai explicar com mais detalhes para vocês. Então, eu nasci. E quando eu nasci, o meu pai continuou nessas vindas e vindas na fé. Hora ele estava na igreja, hora ele não estava. Hora ele estava firme, hora ele não estava. E até que chegou mais ou menos meus 10, 11, 12 anos de idade, o meu pai, de fato, ele firmou na igreja e ele ficou um bom período firme na fé. Eu lembro que a minha primeira célula aqui na igreja foi ali na Santa Cruz, na célula da Maria José, mãe da Aninha. E meu pai, ele estava quase virando líder de célula. E para você que não sabe, líder de célula é uma das... né, é muito importante você ser líder de célula, você de fato liderar uma célula. Meu pai estava de fato virando líder dessa célula, ele estava muito influente lá dentro, estava muito influente aqui dentro da igreja, ele estava indo muito no sopão da BCP, ele curtia muito essa brisa, então ele ia na Cracolândia, ia em todos esses lugares, não só no sopão, mas estava muito envolvido com a BCP também. E por conta de alguns pecados que acontecem no nosso século, na nossa sociedade, alguns pecados mais frequentes que a gente vê, que são eles, sei lá, a gente pode citar falta de entrega, falta de apreço à família principalmente, falta de compromisso, não só com a vida, mas com Deus. Por conta de algum desses motivos, os meus pais se divorciaram. E aí eu quero começar com o nosso primeiro ponto que a gente precisa entender, com a primeira coisa. São três ao todo, então vamos para a primeira. Eu quero que vocês abram aí Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. A minha Bíblia é Revista Atualizada e a Bíblia dos Bíblia, né? A minha Bíblia é a Bíblia dos 30 anos da igreja, não é a dos 40, mas é a dos 30, então tá valendo, eu acho, né? Enfim, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça no qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A gente termina aqui e conforme o texto, conforme a pregação, a gente vai continuando, mas para você que gosta de anotar aí, tanto no caderno quanto no celular, já anota essa passagem aqui, esse versículo que a gente vai ficar nele mais ou menos a pregação inteira, tá? Então vamos lá. Quando os meus pais estavam nesse processo de se divorciar mesmo, porque você não se divorcia assim do nada, não quero mais ficar com você, é isso. Não, eles passaram um longo período, mais ou menos uns 3, 4, acho que até 5 anos nessa brisa do meu pai pecando demais, do meu pai fazendo coisas que, na minha opinião, são meio que óbvias, né, e necessárias. Mas eu vi a minha mãe, de fato, perseverando na fé e orando. E, cara, eu já tinha, de fato, lido essa passagem há muito tempo atrás. E sabe quando você deixa uma parada na gaveta, tipo assim, beleza, eu acho que Deus já falou o que Ele tinha para falar comigo sobre esse assunto, sobre essa passagem. Eu acho que é isso. Mas nessa semana o Senhor começou a ministrar algumas coisas que eu tinha que de fato resgatar, que na minha cabeça já estava finalizado, mas não estava. E aí eu me deparei com esse versículo. E como eu falei, eu amo esse versículo, eu já tinha lido esse versículo, e na minha opinião, Romanos é tipo assim, se não o melhor, um dos melhores livros da Bíblia, é o meu livro preferido. E eu amo Paulo, eu amo Romanos, enfim. E quando eu li esse versículo, essa passagem. E quando eu li perseverança, eu comecei a enxergar aquele ato da minha mãe de outra maneira, 100%. Por quê? Porque perseverança aqui, nessa passagem, ela está 100% associada em você estar firme, sabe? Em você estar, tipo, em você nunca desistir, em você estar sempre de pé, sabe? E perseverança aqui, nesse contexto, está 100% associada na constância, sabe? Então aqui perseverança é constância. Se você pudesse trocar a palavra, poderia ter o mesmo sentido, porque significa constância. E eu consegui ver essa palavra sendo cumprida através da minha mãe. Porque eu não sei vocês, mas tipo assim, você tem o seu parceiro fazendo zoada durante uns 4, 5 anos e você não para de orar, e você fica ali de joelho dobrado, independente do que esteja acontecendo, você fica ali perseverando. E talvez ela nem saiba, mas só eu de fato ouvia o choro dela, só eu de fato via ela de joelho dobrado, lendo a Bíblia dia e noite, perseverando dia e noite. Então quando eu li esse versículo, eu consegui enxergar a minha mãe de outra maneira em relação ao divórcio dos meus pais. Eu consegui enxergar ela com outra visão, com outra perspectiva, totalmente diferente, sabe? Antes eu via ela como uma mulher que estava sofrendo, mas agora eu via ela como uma mulher que estava perseverando, sabe? Então, aqui eu consegui de fato enxergar o que a minha mãe fez. E você não precisa abrir, mas quando eu também li esse versículo, uma coisa que veio muito no meu coração, um versículo que veio muito no meu coração, está em João 16:33. Eu acho que a maioria de vocês já conhecem. Só achar aqui rapidinho. Mas esse versículo, para mim, quando eu li, ele veio muito à minha mente, porque ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo, passai por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, tipo assim, eu consegui ver a minha mãe através desse versículo, porque de fato ela estava passando por uma aflição e de fato ela estava perseverando ali. Ela estava tendo um bom ânimo, de fato. E aqui está muito atrelado à esperança, a gente ter de fato ter esperança no futuro, mas eu consegui ver perseverança aqui também nesse versículo, sabe? Porque para a gente poder ter a esperança, primeiro a gente precisa perseverar, sabe? Então eu consegui ver a minha mãe nesse versículo e eu consegui enxergar ela de outra forma e eu consegui honrar ela muito mais. Então, eu aprendi que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está passando por uma tribulação, quando a gente está passando por uma dor, por uma guerra, é a gente tem que perseverar, sabe? A gente não pode deixar de lado e deixar que o tempo... Deixa aí que o tempo vai curar, sabe? Deixa aí que, tipo, eu vou esquecer e vai passar. Não, a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar aqui, sabe? Perseverando nessa parada que a gente está sentindo. E peço que vocês entendam o exemplo que eu vou dar. Mas, assim como cada fruto... Cada parada que a gente vive, assim como cada fruto, a gente também tem um processo, a gente também tem um tempo para amadurecer, sabe? Assim como cada fruto, nós também somos assim. A gente tem um tempo específico para crescer. Não é de um dia para o outro, sabe, que a gente vai amadurecer em relação a esse pecado, em relação a essa tribulação. Não é num estalar de dedo, sabe, que a gente vai chegar e essa coisa vai acontecer. Como eu falei, a gente vai deixar de lado e plim, com um passe de mágica, a parada vai acabar. Não, não é assim, sabe? E como eu falei, assim como cada fruto, a gente precisa de um tempo para amadurecer. E tipo assim, a gente precisa viver cada fase, saca? Cada momento. E tipo assim, como eu falei, não deixar de lado o que a gente está vivendo, entendendo e valorizando tudo que a gente está passando, valorizar a nossa dor. É meio paradoxo, né? Tipo assim, você está pedindo para mim valorizar a minha dor? Sim, é isso mesmo. A gente não pode deixar de sentir. A gente não pode deixar de sentir a dor e de sentir o que a gente está passando. E a gente tem que viver a situação de fato como ela é, sabe? Viver a situação de fato como ela é e como a gente está. Porque a gente não pode viver a situação pensando que a gente já é uma pessoa madura naquele quesito. Porque se a gente está errando em relação a isso, a gente não é maduro em relação a isso. E a gente não cresceu em relação a isso. Então a gente precisa, de fato, encarar a situação como ela é. Como a gente é, principalmente. E assim, com perseverança em primeira coisa, em primeiro passo, a gente poder, de fato, crescer. Amém? Então, obviamente, né, que... Para um fruto crescer, para uma semente crescer, ela precisa de água, ela precisa de abastecimento, principalmente. Então, tipo assim, é esse abastecimento que vai ser de suma importância, sabe? Para esse fruto crescer, para esse fruto amadurecer. Ou seja, é necessário que, tipo assim, a gente plante, a gente coloque o fruto e a gente regue ele durante um certo período, que a gente coloque ele um tempinho no sol para ele tomar vitamina D? Vitamina D, não sei como eu pensei. A gente deixa ele um tempo no sol para ele tomar os nutrientes, para ele ter os nutrientes necessários que ele precisa. E com a gente não é diferente, com a gente não é diferente. E são nesses momentos de tribulação, e aí eu acho que é um ponto muito importante para a gente entender, que são nesses momentos de tribulação que a gente precisa regar ainda mais. Imagina de fato como se o ato de regar a planta, o ato de regar o fruto, seja o ato da gente regar o nosso coração. Porque o nosso coração é o fruto, nosso coração que vai semear. Então é no momento de guerra, no momento de batalha, no momento de dor, que a gente tem que, mano, pegar a Bíblia e falar, é isso aqui, o que eu estou errando? Eu preciso disso aqui. É nesse momento de dor que mais uma vez a gente tem que falar, Jesus, eu não consigo com as minhas próprias pernas, eu não consigo andar sem você, eu preciso de você, me ajuda. Beleza, o que eu estou errando? O que eu tenho que fazer? Aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. Não tem nada que a gente precisa que não esteja aqui, sabe? Então, é nesse momento de suma importância que a gente precisa regar ainda mais o nosso coração com as palavras de vida eterna. E todo mundo aqui sabe, só Cristo Jesus tem a palavra de vida eterna, só Ele tem. Então, são nesses momentos que a gente precisa ainda mais buscar a Cristo. São nesses momentos, como a minha mãe fez, sabe? Tipo, passando por uma parada muito constrangedora para ela, que era o divórcio dele da maneira que foi, mas ela ainda assim estava buscando ainda mais o Senhor, estava perseverando ainda mais na fé, estava regando ainda mais o fruto. Conseguem entender? Então é nesse momento que a gente precisa entender que a gente, de fato, é necessário regar o nosso fruto, regar o nosso coração, a nossa fé. Amém? E mais do que a gente precise regar a nossa fé com as palavras de vida eterna, com as palavras de esperança, é preciso que a gente semeie em boa terra. E para a gente entender isso, peço que vocês abram aí em Lucas capítulo 8. Lucas 8, versículo 4. Lucas 8, versículo 4, a gente vai ler até o 15 mais ou menos, só para a gente ter um pouco mais de contexto, tá? Vamos lá. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre as pedras e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outras, afinal, caíram em boa terra. Cresceu e produziu, a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Acho que eu conheço alguém, vulgo meu pai, né, que acho que encaixa bem nesse versículo aqui. Enfim, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido e de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Rapaziada, eu não acredito em coincidência, sabe? E Jesus me ensinou isso, eu aprendi isso com Deus. Não existe coincidência, existe Deus. Deus faz tudo na nossa vida, Deus controla tudo na nossa vida. E quando eu li esse versículo, quando eu li essa passagem, e eu parei de fato, literalmente, na palavra perseverança, meu Deus, eu comecei a de fato chorar de uma maneira, porque até então, como eu falei para vocês, O Espírito Santo tinha me incomodado a trazer algumas coisas profundas, algumas coisas esquecidas no meu coração, só que eu não estava entendendo ainda o que ele queria falar para mim. E quando eu li esse versículo, quando eu li perseverança, após eu ler Romanos 5, eu falei, meu Deus, é isso aqui, Espírito Santo, pode falar então. Agora eu consegui entender. Vocês estão de fato conseguindo assimilar qual que é? A boa terra, gente, é o nosso coração, sabe? A boa terra é o nosso coração. O nosso coração, ele tem que ser a boa terra para poder plantar os frutos. E você deve estar se perguntando, mas Samuel, beleza, essa é a boa terra. Mas como é que a gente de fato tem uma boa terra? Como é que a gente tem um bom coração? Bom, a boa terra, além de tudo, além de ser o nosso coração, ela tem que ser aquela terra que está limpa, sabe? Aquela terra que está pronta, que está preparada para receber o fruto. E não aquela terra que, tipo, está protegida, sabe? Pelas nossas inseguranças, pelos nossos medos. Ora ela está protegida com pedra, ora ela está protegida com espinho. Não, não é essa a boa terra. A boa terra é aquela que está limpa. E principalmente é aquela que está vulnerável para receber o fruto, sabe? Então, quanto mais nutriente a gente tiver e quanto mais a gente plantar, mais saudáveis vão ser os frutos, sabe? Quando a gente crescer. Por isso a importância da gente regar a nossa fé na hora da tribulação. Consegue entender? Porque é nesse momento que vão vir os melhores frutos. É nesse momento que a gente de fato vai saber quem nós somos. É nesse momento que o Espírito Santo vai moldar o nosso caráter, sabe? Então, é nesse momento, sabe? E quanto mais a gente plantar, mais frutos virão. E eu sei quantas vezes a gente planta e demora para crescer, sabe? Quantas vezes a gente colhe, a gente está aqui de noite no devocional diário buscando a Deus, mas demora para aparecer o fruto, demora para crescer. Mas isso não deve ser de fato um empecilho ou uma distração para nós. A gente tem que entender que é nesse momento que o Espírito Santo quer falar com a gente, sabe? É nesse momento que Jesus quer que a gente amadureça, que Jesus quer que a gente cresça, que Jesus quer que a gente se pareça ainda mais com Ele, sabe? Então, a gente não pode, como eu falei, simplesmente quando a gente estiver tendo a nossa tribulação, qualquer ela que seja, deixar de lado e esquecer ela. Não, 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 não. A gente tem que, de fato, pegar ela e falar, beleza, é isso aqui que eu estou pecando, é nisso aqui que eu estou sofrendo. O que eu preciso fazer, Jesus? Eis-me aqui. Tá ligado? Eu tô limpo. E mesmo se eu não estiver dando liberdade pro Senhor, fala para mim o que eu preciso fazer, sabe? Para dar liberdade no meu coração e pro Senhor trabalhar, pro Senhor me ajudar a amadurecer. É nesse momento que a gente precisa fazer isso. Mas a gente só vai entender que na nossa tribulação a gente precisa ter perseverança, sabe? A gente precisa entender isso. Então, esse é o primeiro ponto e esse é o primeiro tópico, vai, digamos assim, que eu quero falar com vocês, a perseverança. A perseverança é muito importante e a gente precisa entender que a gente precisa ter a perseverança no ato da tribulação, saca? Independente do que esteja acontecendo. A gente precisa perseverar na tribulação, amém? Então, vamos para o segundo ponto, vamos voltar para Romanos 5. Romanos 5, versículo 3, né, que a gente parou. Então vamos lá. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência. Vamos parar por aqui também na experiência. Aqui na minha versão está falando experiência, mas na de vocês pode estar falando caráter aprovado. A experiência de fato é o pecado, sabe? Quando a gente tem o nosso caráter aprovado, basicamente o intuito disso é saber como a gente vai pecar ou qual vai ser a nossa postura perante o nosso pecado, sabe? E quando eu estava lendo e quando eu estava, enfim, naquele momento com Deus, eu perguntei, tá, Deus, mas eu tenho algumas perguntas ainda que não estão claras no meu coração. E essas perguntas eu tenho certeza que talvez tenho certeza, né? Talvez vocês tenham pensado também e eu quero esclarecer certas coisas. Primeiro, o que é o pecado? Basicamente, o pecado, para nós cristãos, principalmente essa palavra, é uma palavra meio feia, né? A gente, como eu estou falando aqui diversas vezes, a gente prefere falar guerra, a gente prefere falar tribulação, a gente prefere falar luta, a gente prefere falar erro, enfim. Mas é uma palavra que a gente não usa muito, que a gente não gosta muito de citar. E pecado, do grego, gente, quero que tu me comente uma parada. Eu sempre, quando eu vejo os pastores, pastor Robério principalmente, não, porque a palavra tal do latim aramaico significa, eu falei, ah, esse cara aí é zica, sem maldade. E eu pesquisei, gente, é fácil pesquisar essas coisas no grego. Eu pesquisei, é só para primeiro descobrir qual é o idioma original dessa passagem. No caso, a gente está no Novo Testamento, então é o grego. Quando você descobre isso, você vai no grego, pode ser no Google Tradutor mesmo, coloca pecado, pronto, é isso aí. Então, pecado é do grego, Novo Testamento, ela significa no grego amartano, e ela significa você estar errado. Então, é isso, esse é o significado de fato. Mas a definição que muitos estudiosos e muitos pastores que da nossa igreja mesmo falam, eles usam como errar o alvo, fazendo bem menção a de fato um tiro ou uma flecha mesmo. É errar o alvo. E é básico, se uma flecha ela não para no meio do alvo, se uma flecha, um tiro, ele não pousa no meio do alvo, ele não pousa no meio da mira, ele errou o alvo, ou seja, ele pecou. Basicamente é isso, família, não tem muito o que acrescentar. Então, quando a gente erra o alvo, quando a gente erra a mira, a gente pecou. Mas Samuel, qual que é a mira? Qual que é o alvo? Bom, o alvo é o padrão que Deus deixou para a gente seguir. O alvo é o caminho perfeito de Deus, esse é o alvo. Então, quando a gente erra o caminho que Deus deu para a gente seguir, a gente pecou, independente da área, independente de tudo. E como diz em Romanos também, se a gente for pegar um pouquinho antes aqui, Romanos 3:23, eu vou ler, mas não precisa abrir. Romanos 3:23, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todo mundo aqui já errou o alvo pelo menos uma vez, pelo menos uma vez não, muitas e muitas vezes, né? Todo mundo aqui vai errar o alvo. Então, a definição de pecado é essa. Segundo ponto, a gente não tem que negligenciar a nossa responsabilidade do pecado. O que eu quero dizer com isso? Eu falei no começo que, de fato, às vezes eu acho injusto nós estarmos aqui hoje, porque não fomos nós que estavam lá, né, no começo do mundo. Mas a gente não pode, de fato, tirar a nossa responsa do pecado. Por quê? Nesses momentos de fraqueza, nesses momentos de tribulação, nesses momentos de guerra, é o momento que também o nosso inimigo espiritual, ele vai estar rondando a gente, sabe? Ele vai estar muito próximo da gente. Quem é o inimigo espiritual? O diabo, obviamente. O homem, né? Enfim. Então, é nesse momento que o diabo, ele vai estar rondando a gente ainda mais, vai estar tentando a gente ainda mais. E ele vai tentar nos convencer que, tipo assim, aquele pecado que a gente está fazendo está certo. Sabe? Ele vai tentar convencer a gente do que a gente está fazendo, o que a gente está errando, o alvo está certo, sabe? Que está certo a gente errar o alvo. E não é muito bem. E muito bem isso. E tipo assim, você pode ter certeza absoluta, e eu falo isso por experiência própria, que quando a gente estiver passando por esses momentos, ainda mais mentiras vão ser vomitadas, sabe? Ainda mais mentiras vão ser faladas. E por que eu falo por experiência própria? Posso dar um exemplo da minha namorada, Laura Cristina, maravilhosa, a mais linda do Radical Team. A mais linda do Radical, por quê? Na época, mas é verdade, gente. Na época em que meus pais estavam se divorciando, eu meio que estava já falando muito com ela. A gente meio que parou de se falar por um tempo e depois a gente reatou e tudo mais. Mas naquela época, a gente se falava muito, a gente era muito, muito, muito próximo. E o que aconteceu foi que, tipo assim, é que eu não lembro de fato o dia, mas na terça-feira não deu certo com a Laura, na quinta-feira meu pai foi embora de casa, na mesma semana, assim, papo de 1-2 dias. Então, as pessoas começaram a atrelar o meu sumiço da igreja, o motivo de eu estar estranho, o motivo de eu estar sofrendo, ao meu término com a Laura. Só que, pelo amor de Deus, gente, como é que eu vou estar feliz com a minha casa quebrada? Como é que eu vou estar feliz com a minha família 100% destruída? Meu pai acabou de sair de casa, a minha mãe está 100% tipo, indiferente, sabe? Eu não consigo reconhecer a minha mãe, e aí eu venho nego e falo, ah, o Samuel está assim porque ele terminou com a Laura. Meu, isso é mentira, isso não é verdade. Sabe? Então, esse é um exemplo que, nesses momentos de tribulação, o nosso inimigo espiritual, ele vai estar muito mais próximo da gente e mentiras vão ser vomitadas. Ele vai tentar mexer com a nossa cabeça e mentiras serão vomitadas no nosso coração. Sabe? Porém, todavia, entretanto, mesmo com a influência do inimigo sobre nós, é negligente a gente jogar a culpa do nosso pecado toda nele. Sabe? Toda no diabo. A gente não pode fazer isso. Sabe? É negligente a gente fazer isso. A gente não pode tirar a nossa responsa. A gente não pode jogar toda a culpa do pecado nas forças do mal. sim, a gente de fato vive num mundo onde tem uma guerra espiritual e a gente precisa entender isso, mas só esse fato já é uma pregação totalmente diferente. Enfim, a gente de fato precisa entender que existe uma guerra espiritual. Mas a gente também precisa entender que o diabo não é mais forte do que Jesus, sabe? Nunca vai ser e nunca será mais forte do que Jesus. E que com Deus do nosso lado, com Jesus do nosso lado, nós temos poder para triunfar sobre qualquer tribulação, qualquer guerra. Com Jesus do nosso lado, a gente tem poder para triunfar, para ter a vitória, sabe? Com Jesus do nosso lado, nós temos poder para superar a nossa própria natureza, sabe? A nossa própria carne. Então, a brisa é que a gente vai passar sim por tribulação, sendo ela boa ou sendo ela ruim, mas nós teremos Jesus com o nosso lado, sabe? Nós teremos Jesus do nosso lado. E com Jesus a gente pode triunfar sobre qualquer coisa, qualquer tribulação que a gente for passar. Amém? Então, primeiro ponto, a gente explicou o que é o pecado e depois a gente entendeu que a gente não pode negligenciar o nosso pecado, que a gente tem responsa sim sobre os nossos erros. E o terceiro ponto é como que a gente para de pecar, né? Eu dei para vocês a definição, eu falei por que que a gente peca e por que que a gente às vezes negligencia. Então a gente precisa dar a solução, né? De fato, eu dei o motivo e agora eu vou dar a solução. Como que a gente para de pecar? Bom, como eu falei, as boas novas são que a gente pode de fato crescer na área que a gente pecou, na área que a gente está passando por tribulação, e não permitir que o pecado nos faça refém sobre aquilo, certo? E a gente precisa principalmente avaliar as situações que a gente está se colocando. Como assim? A gente precisa avaliar com quem que a gente está andando, sabe? E não só tipo assim, meu Deus, meu, Samuel falou para mim parar de andar com pessoas, para mim não ser mais uma pessoa sociável. Não, não é isso. A gente precisa identificar, tipo, aquela galera que a gente anda na escola, que enfim, com uma maconha ou faz o que for, e que de fato não é uma pessoa que tem Jesus no coração. Aquela galera, ela está te influenciando ou você está influenciando ela para Cristo? A brisa é essa, sabe? Essas pessoas, a gente tem que entender, tipo, que essas pessoas também podem nos levar ao pecado. Isso é óbvio. A gente tem que entender o que, que a gente está assistindo, principalmente na Netflix. A gente não vai botar uma série na Netflix que fala sobre droga, que fala sobre sexo, ou que fala sobre qualquer dessas coisas, sabe? A gente não pode fazer isso toda hora. A gente tem que filtrar muito isso. A gente tem que ter essa consciência. A gente tem que também filtrar muito, entender o que, que a gente está ouvindo, sabe? Não é porque está em outra língua que ele também não está falando palavrão, sabe? Não é que está em outra língua que ele não está falando coisas que, tipo, não são dos princípios de Deus, não são dos princípios bíblicos, que ele não está falando, chamando a mulher de tudo, qualquer nome, enfim, falando de droga e etc. Então, a gente precisa primeiro filtrar com quem a gente anda, com o que a gente está assistindo, o que, que a gente está ouvindo, o que, que a gente está lendo, sabe? Isso é um dos primeiros pontos para a gente entender como a gente consegue parar de pecar. E a gente também precisa entender que esses quatro pontos têm total influência sobre nós. Porque a gente, como eu falei, não vai parar de ser uma pessoa sociável. A gente não vai parar de falar com as pessoas. A gente não vai parar de ouvir música. A gente não vai parar de assistir Netflix ou assistir televisão. Mas a gente precisa filtrar as coisas e reter o que é bom. Amém? A gente também precisa entender que quanto mais a gente disser sim para as coisas de Deus, menos o pecado, ele vai nos sucumbir. E, como eu falei, a gente nunca vai ser perfeito. E a gente não pode tomar certas decisões que, de fato, vão tirar da nossa alçada. A gente vai pecar, como eu falei. Mas a gente pode tomar decisões corretas e confiar que Deus vai nos ajudar, sabe? E confiar que Deus vai nos sustentar, principalmente durante esses momentos de tribulação. Porque é Deus que garante a nossa força, sabe? É Deus que garante o nosso braço levantado, é Deus que nos dá força para levantar, é Deus que nos dá forças para fazer tudo. Deus vai nos dar força durante a tribulação, Deus vai nos dar força durante a guerra, sabe? E como Ele garantiu, sabe, as forças para minha mãe, para ela continuar orando durante anos e anos e anos, sabe? Como Ele garantiu as forças para ela continuar perseverando, como Ele garantiu essas forças. Então, a gente precisa entender isso também, beleza? Bom, como eu disse, Deus, ele continuou dando forças para minha mãe durante todo esse processo. E os meus pais se divorciaram. Eu lembro que o meu pai, ele passou mais ou menos uns 3 ou 4 dias fora de casa, mais ou menos. E aí foi meio que tipo um estopim, assim, sabe? Minha mãe não conseguia aguentar mais. E aí eles se divorciaram. E a dor do pós-divórcio, para mim e para minha mãe principalmente, foi uma parada tipo surreal, assim, sabe? Eu não consigo descrever aqui para vocês. E eu tinha muito orado para Deus para que, como a Natália até orou, foi até meio bizarro, que isso aqui não fosse uma parada emotiva, sabe? Que eu não começasse a chorar aqui por conta de tudo que eu passei, de, por conta de todas as dores que eu sofri, todas as dores que a minha mãe sofreu. Eu não queria começar a chorar por conta disso. Mas, de fato, eu preciso fazer com que vocês entendam pelo menos um pouquinho da dimensão que foi, sabe? Tipo, a Joeiras, ela não está aqui hoje, mas na época ela estudava comigo, ela era da minha sala. Inclusive o Rafa está aqui também, que ele era da minha sala. Ele era da minha sala, não, da minha escola. Mano, muito bom ter você aqui com a gente, de verdade, estou muito feliz. E a Ju, ela era da minha sala e ela vai poder falar para vocês, sabe? Tipo, eu de fato ia para a escola por uma certa obrigação, de fato, porque no, de tarde eu tinha que trabalhar. E se eu não fosse para a escola, eu não teria como ir trabalhar depois e tudo mais. Então eu estava simplesmente irreconhecível. Sabe, essa pessoa que vocês me conhecem aqui hoje, que adora Deus daquele jeito na bateria, que todo mundo sabe, que é totalmente sociável, que fala com todo mundo, que conversa, que dá risada, era outra pessoa, sabe? Eu não queria falar com ninguém, eu não estava tocando mais a bateria, muito pelo contrário, não queria nem chegar perto, eu não dava mais risada, muito pelo contrário, me tornei uma pessoa muito mais ignorante, uma pessoa muito mais que não quer conversa, e se alguém iniciar uma conversa, já cortava na hora com ignorância, sabe? Por quê? Porque o meu coração estava 100% quebrado, e o espírito também, a pressão espiritual e a guerra espiritual que estava rolando era muito forte. E isso é óbvio também, né, família? Quando a mente tá mal, quando a mente está destruída, isso vai pro físico também. Não tem jeito. Então, meu físico mudou. É que eu não lembro disso, mas a Ju fala que eu andava com o ombro para frente, assim, como se eu tivesse com um fardo muito pesado ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, a dor pós-divórcio para mim foi muito, muito, muito grande, sabe? Eu passei um bom período, de fato, me perguntando para Deus o que tinha acontecido. Por que a gente estava passando por tudo isso? Por que meu pai tinha feito tudo isso? Sabe? E como eu falei, tanto foi para mim quanto foi para minha mãe. Eu lembro muito bem que eu fiquei sem ver a minha mãe durante acho que uma semana e meia mais ou menos. E tipo, quando eu vi ela estava, mano, muito magra. Ela tinha perdido uns 15 quilos porque ela tinha perdido o apetite. Então minha mãe estava muito, muito, muito magra. E eu, de fato, não estava reconhecendo ela, sabe? O rosto, a feição, a energia, de fato. Então a dor pós-divórcio dos meus pais, para mim, para minha mãe, foi uma parada que pegou muito. E foi isso, de fato, que me fez estar, sabe, como eu fiquei. E é engraçado porque quando eu estava perguntando para Deus o porquê de eu estar sofrendo tanto e tudo mais, eu nunca consegui ter uma resposta. Mas depois eu consegui entender que, basicamente, eu perdi os pilares da minha vida, sabe? Os pilares da nossa vida, que é Deus, obviamente, mas eu não perdi Deus, mas na minha cabeça eu tinha perdido Deus. Na minha cabeça eu não tinha entendido o porquê que Deus estava fazendo tudo isso. Eu perdi a minha família, porque eu não tinha mais o meu pai, e a minha mãe estava simplesmente irreconhecível, ela estava lá, mas não estava. E eu perdi a pessoa que eu mais gostava, a pessoa que eu amava na época. Não como eu amo hoje, né? Mas eu perdi a pessoa que eu gostava. Então eu perdi os pilares da minha vida. Então eu estava 100% destruído, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Por isso tanta dor, por isso tanto sofrimento, porque, claro, o baque foi esse e tudo começou a acontecer, mas eu mesmo fui me jogando para baixo, sabe? Eu mesmo fui tipo, meu Deus do céu, por que Deus me abandonou? Por que a minha mãe está assim? Por que, mano, eu não falo mais com a Laura? O que aconteceu? Sabe? Então, teve essa minha perda dos pilares e eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Mas passou uns 4 meses, uns 5 meses mais ou menos, nesse mesmo pique que eu falei para vocês. E chegou um dia que eu não sei o que aconteceu, mas a minha mãe, ela teve um up, assim. A minha mãe simplesmente chegou, acordou, começou a fazer as coisas, começou a meio que voltar como ela era. E ela meio que me levou junto, porque eu tô com a minha mãe todo dia, eu respiro com a minha mãe, eu falo com a minha mãe todo dia, ela é minha companheira zaça, eu não vivo sem a minha mãe. E eu meio que comecei junto e a gente começou a se reerguer.
E nessa época minha mãe ela começou a ir em muitas igrejas, não só nessa, na nossa igreja, não porque ela não estava satisfeita com a pregação, a palavra ou tudo aqui, mas é porque ela queria mais de Deus, sabe? Então ela vinha aqui domingo, mas segunda-feira ela estava em outra igreja, uma igrejinha perto de casa, terça-feira ela estava aqui no Culto da Bel, quarta-feira ela estava em outra igreja, quinta-feira ela estava numa vigília, sexta-feira é isso, sábado vinha aqui para o Radical, às vezes, ou para o canal. Então minha mãe ela estava assim. Ela estava querendo mais de Deus. E isso também entra muito no que a gente comentou antes, sabe? É nesse momento de tribulação que a gente precisa buscar ainda mais Deus. E mais uma vez eu consigo ver essa palavra através da vida da minha mãe. Minha mãe é zica, né? Vocês perceberam isso já. A minha mãe não está aqui hoje. Ela foi na casa da minha avó. Mas eu acho que ela está assistindo. E se não estiver assistindo, ela vai assistir depois. Então, beijo, mãe. Te amo muito. Acho que meu primo Duda está aqui, não sei se ele está aqui, eu não consigo enxergar. Olha ele ali, meu primo Duda, monstro sagrado, te amo demais também, mano, muito feliz. E chamei minha família toda para vir aqui também, mas enfim, queria que vocês conhecessem eles. Mas é isso. Bom, enfim, aconteceu tudo. A minha mãe ela começou a me levar para cima, ela começou a me levar também, tentar sair do buraco. E com as forças dela eu fui indo. Olha isso, sacou? Eu não tinha força para sair do buraco e muito menos eu queria sair. Eu queria continuar lá. Mas com as forças da minha mãe eu saí junto com ela, sabe? Então ela teve que levar ela e ainda me levar junto, sacou? Então tipo, eu fui com a minha mãe. Às vezes eu ia numa vigília junto com ela, às vezes eu ia num culto junto com ela. Mas eu não queria voltar para cá porque, enfim, eu tava com muita coisa na cabeça, muito trauma também. Então a gente ia em algumas vigílias de igrejinha perto de casa, enfim. Até que chegou um dia, que antes eu tinha vindo na conferência, a primeira conferência do Radical, que teve o pastor Lucinho, teve essa galera aí. Eu vim nessa conferência, vim só no finalzinho. Eu não queria vir, mas alguém deu ingresso para mim, eu não lembro quem foi que deu, mas alguém deu ingresso para mim. Enfim, eu vim bem no final e foi uma bênção para mim. O pastor Lucinho deu uma palavra bem específica no meu coração. Parece que foi para mim, né? Na real. Mas foi bem bênção. Mas ainda assim, eu ainda não tinha voltado, sabe? Aqui para a igreja. Não tinha voltado de fato para Cristo. Até que chegou o dia da vigília, que a Nath falou aqui para vocês. E esse dia foi o divisor de águas, de fato, na minha vida. E o bizarro é que eu falei para vocês que eu não acredito em coincidência. Né? E eu não sei se ele está aqui hoje, eu não sei, eu não estou conseguindo ver. Mas eu não lembro quem mandou mensagem para quem. Mas eu acho que eu mandei mensagem para o Davi Moqueroni, ou ele me mandou uma mensagem. Olha ele ali, o monstro sagrado. Te amo muito, mano, te amo demais mesmo. E mano, eu acho que foi ele que mandou a mensagem, não lembro de fato quem mandou mensagem para quem. Só que eu acho que a gente estava tão afundado, tá ligado? Tava tão mal os dois, que acho que os dois meio que se mandaram mensagem, enfim. E a gente resolveu vir junto para esse dia da vigília. Não lembro como, não lembro porquê, mas eu falei, mano, saudade de você, você é louco, mó cota que a gente não se tromba, mó cota que a gente não troca ideia. E aí ele falou, mano, também é isso, vamos para a vigília? Vamos. Então é isso, beleza, fomos. Chegamos aqui na vigília, eu lembro que eu estava sentado bem num banquinho ali no fundo dessa fileira aqui, e tipo, tava bem na ponta, sabe? Não tinha como ninguém me ver, não tinha como uma pessoa me achar. Mas eu lembro que, como eu falei, eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deus. Eu lembro que ele me achou simplesmente. Falei, mano, como é que você tá aqui? Tipo, ninguém consegue me achar. Eu vim justamente para ninguém me ver, para mim ficar tranquilo aqui. Ele falou, mano, não sei. Ele só chegou, ficou do lado. E aí rolou a vigília e, enfim, foi o mover de Deus. Foi, de fato, para mim a experiência mais profunda que eu tive com Jesus. Sabe, foi de fato a experiência mais profunda que eu tive com Cristo, porque dentro desses 5 meses, desses 6 meses que eu passei guardando as coisas para mim, guardando as palavras que eu tinha que falar, só pensando, só perguntando para mim mesmo, eu joguei tudo nesse dia, sabe? Eu chorei tudo que eu tinha que chorar, eu falei tudo que eu tinha para falar, e a Natália falou que ela me viu chorando. Eu lembro muito bem que foi nesse cantinho aqui, eu lembro todos os detalhes, foi nesse cantinho aqui, eu ajoelhado, tinha muita gente. Eu lembro que chegou o pastor Gadelha, que também, tipo assim, não é nada a ver, mas eu nunca tinha falado com ele na minha vida. Eu sabia quem ele era, mas eu nunca tinha falado com ele. Eu lembro que ele orou pra mim de uma forma, orou por mim de uma forma poderosa, e foi uma parada como o pastor Lucinho. Ele falou pontual que eu tava passando, e ele também não me conhecia, nunca tinha falado comigo, sabe? E enfim, aí teve o corredor aqui, o corredor da glória, chegou só as tiazinhas da intercessão aqui, aquela coisa, e aí você sabe, né, família? Eu o pai caiu e já era. O pai caiu e aí já foi. A tia Lenice também, meu Deus, amo a tia Lenice demais. E ela, eu lembro que o engraçado, ela meio que ficou me segurando assim, falou, meu Deus do céu, negrão, 2 metros, não aguento, gente, me ajuda. E foi nesse pique, a tia Lenice também me ajudou demais. Então, mais ou menos foi isso, sabe? Mas uma coisa que eu quero muito salientar para vocês aqui, gente, é que, de fato, eu não queria voltar e, de fato, eu queria ficar onde eu estava. Eu não estava com força para voltar, mas as pessoas estavam indo atrás de mim, sabe? Não é como se a igreja, o radical, me abandonasse ou, de fato, Jesus me abandonou. Eu falei que eu pensei que Jesus tinha me abandonado, mas ele não me abandonou. Quer o exemplo? O Giba, eu lembro muitas vezes que o Giba, tipo, mano, eu abria meu celular e tinha 30 ligações perdidas do Giba, tinha 25 ligações perdidas do Giba que eu não atendia. Eu lembro muito bem um dia que eu não quis trampar, que eu não quis estudar, e o pastor Tiago simplesmente bateu na minha porta sem avisar. Eu não sei nem como ele entrou pela portaria, eu não sei nem como ele passou. Ele entrou, bateu na minha porta com um bolo na mão, falou, oi querido, tudo bem, a paz, vamos almoçar? Eu falei, mas que isso, tá ligado? Eu de samba, canção e regata, que isso, gente? Pastor Tiago na minha casa, com bolo, tá ligado? Me chamando pra almoçar. E embora não tenha sido aquele almoço, foi só um PF ali no bairro em frente à minha casa, mas pra mim foi muito especial, sabe? Porque eu consegui ver que de fato Deus não tinha me abandonado e que as pessoas não tinham esquecido de mim, sabe? E é por isso que eu amo o pastor Tiago do fundo do meu coração, amo o Giba muito, porque eu vi essas pessoas correndo atrás de mim, sabe? E muitas outras pessoas também, meus amigos. Eu lembro que na época eu virei muito amigo da Chapoval também, porque ela foi uma das pessoas que conversou muito comigo naquela época, e a gente estava junto, João Pedro, João Marcos. Enfim, essa galera me ajudou de fato a entender que eu não estava sozinho, sabe? Não só que Cristo tinha me abandonado, mas eles também não, sabe? Mas que de fato foi necessário esse momento da dor e da tribulação. E também entra muito no que eu falei, da gente sentir mesmo a parada. Eu senti porque não teve como, né? Eu não tive lado para ir. Eu só senti, simplesmente existi. Mas a gente não pode, de fato, deixar de sentir a dor e deixar de sentir o que a gente está passando. Outro ponto aqui é que, normalmente, nós pensamos que pessoas maduras são aquelas pessoas com uma certa idade, sabe? Sempre que eu falo uma pessoa de idade, uma pessoa madura, eu lembro muito do nosso pastor Ernesto Onini. Eu acho que eu vi ele uma ou duas vezes na minha vida, e de fato eu não lembro quem ele era, mas vocês estavam aqui semana passada, se assistiram um filme, e dá pra gente ter pelo menos uma noçãozinha do homem de Deus que ele foi, sabe? E eu sempre quis ter uma conversa, tipo, de 15 minutos com o Ernesto Onini, assim, pra entender um pouco da sabedoria dele, pra entender um pouco da maturidade que ele tinha. Mas sabedoria não tem nada a ver com idade, sabe? Maturidade não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver, sei lá, com uma pessoa casada que já tem filhos e já tem a vida vivida, não. Maturidade não tem a ver com isso. Mas maturidade tem a ver com a forma que a gente se comporta perante os nossos desafios, sabe? Desafios. Maturidade tem a ver com a forma que a gente se comporta perante as nossas tribulações. E é aí que a gente vai saber se a gente cresceu ou não, sabe? Se você está pecando em tal área da sua vida, se você está passando por tal coisa na sua vida, você reagiu de certa forma, você pecou, e daqui a 3 meses você buscou a Deus e aconteceu a mesma coisa, você agiu de outra maneira, você amadureceu, sabe? Você cresceu. Então, basicamente, família, a experiência é isso, sabe? A gente vai passar pela experiência, como eu falei, sendo ela boa ou ruim, mas o que vai determinar se a gente de fato vai passar por ela e a gente vai ter esperança é a forma que a gente se comporta mediante a isso, sabe? Quando a tribulação de fato acontecer. Amém? Então a gente falou sobre perseverança, que foi o primeiro tema, primeiro tópico. A gente falou sobre experiência. E o último tópico, a gente vai voltar aqui para o texto, Romanos 5, 1. A gente parou no versículo. Eu vou voltar para o versículo 3, né? Então vamos lá. Romanos 5. Versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Eu quero já também engatar num versículo que está em Mateus, você não precisa abrir, Mateus 9, versículo 17, que diz: E um monte dessa multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho. Calma aí, não é isso aqui não, hein? Será que eu anotei errado? Enfim, família, é isso aí. Mas a questão é que, após a gente ter perseverado, após a gente ter passado pela batalha, pela guerra, pela experiência, após a gente ter o nosso caráter provado, lembram que em outra versão fala caráter provado? Isso tem muito a ver com a forma que a gente de fato se comporta, tá ligado? Perante os nossos desafios. A gente vai passar pela esperança, e a gente vai ter a esperança. Mas uma coisa é muito importante da gente falar aqui. Não dá para a gente viver o novo de Deus, não dá para a gente, de fato, ter esperança no novo, se a gente for a mesma pessoa, sabe? Não dá para a gente viver o novo de Deus sendo o mesmo. A gente precisa mudar, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Só assim, de fato, a gente vai viver o novo de Deus. E se a gente for, de fato, viver algo diferente com Deus, a gente precisa de maturidade. Porque essa é a caminhada da fé. A gente vai crescendo em tal aspecto, a gente vai crescendo em tal área, a gente vai crescendo em tal coisa, em tal área da nossa vida, e assim vai, sabe? Essa é a nossa vida cristã, esse é o processo da santidade, que também é outra coisa que a gente pode também falar em outra oportunidade. Mas se a gente de fato quiser viver o novo de Deus, a gente precisa dar espaço para Deus trabalhar, entende? A gente precisa estar vulnerável. Se a gente quiser ter a esperança de dias melhores, a esperança de evoluir, a gente tem que deixar Deus trabalhar, e a gente não pode ser o mesmo. E para não ser o mesmo, a gente precisa deixar Deus trabalhar. E uma das coisas que o Espírito Santo mais falou ao meu coração, mediante a tudo isso que aconteceu, foi que, mesmo que essa situação não tenha um desfecho, e aí eu vou falar para vocês um pouco mais para o final, por que não teve um desfecho ainda, o que tudo isso aconteceu, e tudo isso aconteceu de fato, mas o que aconteceu comigo não é sobre de fato não ter um desfecho, mas é sobre de fato o que tudo isso gerou no meu coração, sabe? A tribulação que a gente vai passar, e o que a gente vai passar, no final das contas, vai ser sobre o que essa parada gerou no seu coração. O que essa dor gerou no seu coração. O que essa dor causou com você, sabe? Mais uma vez, como você reagiu a ela? Como você se portou perante o seu pecado, perante a sua dor? Sabe? E eu vou ler um versículo, que esse versículo foi o versículo que foi dado para minha mãe no dia que ela recebeu a promessa. E aí vocês agora vão entender o porquê que não teve um desfecho. É Isaías capítulo 40, versículo 8, diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Senhor permanece eternamente. Bom, como eu falei, a minha mãe, ela começou a ir para várias igrejas, a minha mãe começou a frequentar vários e vários cultos, e em um desses cultos, ela recebeu a promessa de Deus, e ela recebeu a resposta de Deus perante tudo aquilo, que era que em um dia, eu não sei qual dia vai ser, mas em um dia, eu, meu pai, a minha mãe, a minha família, a gente vai entrar pela porta da igreja junto. E isso me emociona muito, porque de fato eu não estou interessado em saber como isso vai acontecer, sabe? Eu não quero saber o porquê que meus pais se separaram, porquê eles se divorciaram, ou como isso vai acontecer, se eles vão voltar a ficar juntos, se meu pai de fato vai retomar com a minha mãe. Eu não quero saber isso que vai acontecer, mas o que está no meu coração é que isso gerou maturidade em mim, sabe? E que eu acredito na promessa de Deus, porque ela é a mesma, sabe? Foi ontem, é hoje, vai ser amanhã, não vai mudar. Não vai mudar. E eu sei que isso vai acontecer. E vocês vão ver isso. Vocês vão ver a minha família entrando aqui junto. Vocês podem ter certeza que vocês vão ver. E o mais importante, como eu falei, é a gente entender o que Deus quer deixar através dessa tribulação e através dessa dor para mim, sabe, para nós. E isso é contínuo, sabe? Isso é uma parada que não vai acabar. Como eu falei, todos nós vamos passar por tribulações. Então, hoje, eu estou aqui porque o Senhor me amadureceu e o Senhor me fez crescer. Mas amanhã vai ser um de vocês, sabe? Amanhã um de vocês vai subir aqui para contar como o Senhor ajudou vocês a amadurecerem. E é isso que me deixa em paz, é isso que traz paz ao meu coração. E é isso que me deixa feliz, é isso que me dá esperança. Porque eu não passei por isso em vão, sabe? Um dos motivos de eu ter passado por tudo isso é para ajudar as pessoas a entenderem, sabe? É para ajudar as pessoas, é para as pessoas verem meu testemunho e falar, eu entendi agora, sabe? O que está acontecendo e como isso vai acontecer. Eu entendi isso. Então hoje sou eu que estou aqui, mas amanhã pode ser qualquer um de vocês, sabe? E isso se torna um incentivo também. Se você gosta de escrever, se você gosta de falar, fala com o Giba, sabe? Fala o que você passou pro Giba, fala o que você passou pro seu líder. Talvez você esteja aqui, talvez a sua história possa servir de inspiração para as outras pessoas, sabe? Para nós também. Eu já estou me encaminhando pro final, se a banda quiser subir, se o teclado quiser vir, já subiu? Então, se vocês também podem ficar de pé, gente, estamos acabando já. Então, se essa situação que eu passei, se o divórcio dos meus pais gerou aprendizado em mim, gerou experiência, gerou maturidade, no final, o que permanece vai ser sempre a esperança, sabe? E o versículo aqui, ele de fato está nessa ordem por conta disso. Porque a esperança está por último por conta disso. Porque o final a gente vai ter a esperança, sabe? A gente tem a esperança da glória de Deus, que a glória de Deus vai vir sobre a nossa tribulação, sobre a nossa dor, sabe? E no meu coração está a esperança de, como eu falei, que meus pais voltem, ou algo do tipo, sabe? No meu coração está a esperança que o meu futuro vai ser diferente, que eu não vou cometer os pecados que eu cometi há 3 anos atrás, sabe? Eu não vou cometer os mesmos pecados. Quando eu passar por uma tribulação, eu não vou cometer esses pecados. Eu não vou cometer os mesmos pecados que os meus pais cometeram quando eu casar com a Laura. Não vai ser assim. O meu casamento vai ser totalmente diferente do que os casamentos dos meus pais. E isso me basta, sabe? Isso que me traz paz, sabe? Isso que não me traz mais rancor, que não me traz mais angústia sobre a vida do meu pai, sobre o que aconteceu com eles, porque eu entendi e comigo vai ser diferente, sabe? O meu casamento vai ser lindo, eu vou casar, vou ter muito filho, sabe? E vai ser isso, sabe? Eu vou ser feliz, sabe? Eu vou trazer ainda mais felicidade para minha mãe, eu vou trazer ainda mais felicidade para o meu pai também, sabe? E é sobre isso, sabe? É sobre o que isso gerou no meu coração, é sobre o que isso gera no nosso coração. E, como falei, o meu desejo é que essa situação continue sendo um espelho para que eu seja mais forte, para que eu seja melhor do que eu fui ontem, sabe? Esse é meu espelho e esse deve ser o nosso espelho. Aquela batalha que vocês venceram, aquela guerra que vocês venceram há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, aquela guerra que vocês venceram ontem, ela não tem que servir só para deixar no armário, para deixar ali, olha, eu venci essa guerra. Não, não. Essa guerra tem que servir de espelho para vocês, para as próximas, sabe? Deus me ajudou a vencer isso. Beleza, então Ele vai me ajudar de novo a vencer a próxima. Porque eu venci essa, sabe? Ele me ajudou a vencer essa. Então, gente, eu não, como eu falei, eu não quero que isso se torne uma parada emotiva. E eu não quero que isso se torne uma parada que seja mais minha do que de vocês, sabe? Porque, como eu falei, o meu testemunho é um espelho. Então, eu queria que, de fato, você agora fechasse seu olho, entregasse para Deus e falasse para Ele, de fato, o que você não está entregando, sabe? Eu tenho sentido muito de Deus que existem algumas coisas que a gente não tem entregado, de fato. Existem algumas coisas que a gente não tem dado liberdade para Ele trabalhar. Existem algumas coisas que, de fato, a gente não está deixando Ele trabalhar. E como eu falei aqui, como a gente conversou aqui, para Deus trabalhar, para Jesus trabalhar, nós precisamos dar espaço, nós precisamos entregar a Ele, nós precisamos estar vulneráveis, sabe? Então vai orando, vai conversando com Deus, vai pedindo para Ele falar para nós, para falar para você, o que de fato falta você entregar para Deus, o que de fato falta para você se tornar mais vulnerável, para você de fato entregar tudo, tudo, tudo a Ele, sabe? Jesus, nós estamos aqui, Jesus. Gratos, ó Pai, estou grato a Ti. O Senhor sabe que eu passei, o Senhor sabe todas as inseguranças e traumas que eu tive para chegar aqui, e eu sou grato, Pai, porque o Senhor me ajudou a crescer, o Senhor me ajudou a amadurecer, ó Pai. E eu oro agora, Pai, para que o Senhor, Pai, torne nítido para nós, que nós consigamos ver, ó Pai, o que de fato falta para nós entregarmos as nossas tribulações, os nossos medos, as nossas inseguranças a Ti, Jesus. O que falta para nós, Jesus, nos tornarmos 100% vulneráveis, ó Pai, à Tua presença, Pai. O que falta, Jesus? O que falta, Jesus? Revela a nós, ó Pai, agora, nesse momento, para que nós possamos amadurecer, ó Pai. Para que nós possamos crescer, Jesus. Nós queremos, ó Pai, que nossos testemunhos, que as nossas guerras não se tornem apenas, ó Pai, troféu, como que nós vencêssemos, ó Pai. Mas nós queremos que esses testemunhos, ó Pai, se tornem de fato algo para as pessoas se inspirarem, ó Pai. Se tornem de fato algo para que os nossos irmãos, o irmão que está do nosso lado, possa ver e possa ter de inspiração, ó Pai. Possa ter como referência, Jesus. Então, ó Pai, a minha oração é que cada um aqui, ó Pai, possa de fato lutar as guerras, ó Pai, contigo, ó Pai. Que nós não possamos esquecer, ó Pai, que o Senhor é o nosso braço, Senhor. O Senhor está contigo em todos, está conosco em todos os momentos, ó Pai. Independente do que aconteça, Jesus. Tudo pode acontecer, mas o Senhor ainda vai estar ao nosso lado, Jesus. Então, ó Pai, eu oro, Senhor, para que esses jovens, ó Pai, sintam a Tua presença e tenham certeza que o Senhor estará lá, no momento, no ato. Jesus vai estar lá, ó Pai. Que o Senhor possa nos deixar confortáveis, ó Pai, e seguros, ó Pai, para que nesses momentos de tribulações, de guerras, nós sintamos a Tua presença, ó Pai, deixarmos o Senhor trabalhar, Jesus. Que o Senhor, ó Pai, possa de fato nos amadurecer, que o Senhor possa de fato nos fazer crescer, mediante a nossa dor, mediante as nossas tribulações. Que o Senhor de fato, ó Pai, possa nos ajudar e de fato nos fazer entender, ó Pai, que o Senhor não quer nos ver sofrer com essa tribulação, mas Jesus venceu, ó Pai, Jesus venceu, Jesus é a salvação, e através disso nós podemos vencer. Que nós possamos ter esse entendimento, Jesus, que nós possamos ter essa paz, que após tudo acontecer, Jesus, após toda a dor, nós possamos ter a paz que excede todo entendimento, ó Pai. Que nós possamos entender que Tu és Deus, ó Pai. Tu és soberano sobre as nações, sobre todo o pecado, sobre tudo, Jesus. Tu és santo, ó Pai. Teu nome é santo e glorificado nesse lugar, Jesus. O Teu nome está sobre todo nome, sobre toda a tribulação, sobre toda a dor. Jesus é maior que tudo isso, que tudo que nós estamos passando. Que nós possamos entender isso, ó Pai. E que nós possamos deixar tudo, tudo, tudo aos Teus pés, Jesus. Essa é minha oração, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Ufa. Eu gosto de falar muito com as meninas do Manaim. Uma coisa que o Senhor me ensinou assim na raça. Tudo é um processo nas mãos de Deus. Às vezes a gente se pega em algumas situações que a gente questiona Deus. Por que eu estou passando por isso? Eu estou indo para a igreja. Por que eu estou passando por isso? Eu não pequei. Você acha? Você não pecou. Por que eu estou passando por isso? Eu sou filho de Deus. Só que como é que você passa por isso e gera um testemunho em você? Passando por isso. A gente tem um hábito muito ruim de questionar um Deus que trabalha no amanhã. E tudo é um processo. Se o Samuel não passasse pelo que ele passou, vocês não estariam aqui ouvindo o que ele passou. Se eu não passasse pelas coisas que eu passo, eu não poderia falar com as meninas do Manaim sobre o que eu passei. Então para de questionar a Deus e começa a entender os processos de Deus. Permita-se ser vulnerável na presença do Senhor. Ele não é um Deus limitado, Ele é um Deus grande demais para ser limitado. Outra coisa que a gente também comentou em célula. Todas as vezes a gente se pega nas mesmas situações. Como é que a gente sai das mesmas situações? Escolhendo sair delas. E isso também frutifica em você para gerar testemunho. E assim o Senhor trabalha. O seu testemunho é capaz de abençoar quem está do seu lado. O Sam nos abençoa como líder, como vice, como amigo. E hoje abençoou a vida de vocês com testemunho. Que em nome de Jesus, daqui para frente, você passe a encarar as coisas que você passa dentro da sua casa, na escola, como uma oportunidade de pregar o Evangelho. Como uma oportunidade de levar Jesus para aquele que precisa. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida, Sam. Que o Senhor te abençoe, amigo. Agora corre lá que a gente tem que tocar música. Eu tentei tirar ele do louvor hoje, gente, eu juro, mas não deu certo. Não deu certo. Graças a Deus a gente tem o Adriano ali na bateria, mas a gente precisava de alguém para dirigir a banda, né, Samuel? Mas amém. Gente, glória a Deus. Nós vamos... Primeiro, eu sempre esqueço essa parte. Nós temos algum visitante aqui hoje? Oi, tem gente visitando lá atrás. Oi, gente! Sejam bem-vindos. Eu não enxergo de longe, mas amém. Sejam bem-vindos. A gente não pode abraçar, mas sejam muito bem recebidos. Que o Senhor os abençoe. Que estejamos juntos sempre. Visitem a gente mais vezes. Podem vir. Radical começa cedinho. É o pessoal da vila? Ah! Claro, eles vieram. É muito bom ser crente com vocês, gente. Deus abençoe. Gente, semana passada, como vocês sabem, nós tivemos o filme da IBP. E a IBP fez uma lembrancinha, que é um copinho. Então, quem não retirou no culto de domingo, tá lá fora, pode pegar, é uma lembrança. Se você não assistiu o filme, tá disponibilizado no nosso YouTube. Tá disponibilizado no YouTube. Me deixa eu questionar antes, né? Porque vai que eu dou a informação errada. E muito bom ser corpo com vocês também, Radical. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Eu espero que vocês testemunhem sempre uns na vida dos outros e que vocês levem o evangelho mais pra frente. Nós vamos agora entregar os nossos dízimos e ofertas. É nesse trocinho aqui, né, Bárbara? É nesse trocinho aqui, né? Ah, tá. Pode depositar aqui que não é o gaso. Amém. Que bom que vocês sabem, porque eu nunca sei falar esse troço. Então, nós vamos entregar, também vamos fazer a saideira, né, gente? Então, celebra o Senhor, fiquem com Deus e a gente se vê semana que vem. Um beijo, tchau!
Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Jesus, tu és o rei, reina em nossos corações, e teu é o reino e o poder para sempre, amém. Tua igreja canta a ti e é a voz pra declarar e um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto.
Mais uma vez. Let's go!